bola está cheia, o campo está pronto. Entre em campo com Leandro e a mim. Agora é o Varzianos. Aqui na Central 3.
O Amigo Central 3 não deve saber por que que escolhi Originais do Samba, mas guarde isso, anote no papel. Sempre que tocar Originais do Samba é porque Chico Malta está no Varzianos ao meu lado, ele que é um grande entusiasta, um fã de Mussum e Originais do Samba. Tudo bem, Chico?
Tudo bom, Leandro, você acertou. Mussum é meu grande ídolo de infância e da vida toda.
Por que que você não tatua o Mussum?
Eu já pensei nisso várias vezes e a minha próxima tatuagem está entre Mussum e o Dr. Sócrates.
Mas assim, o rosto do Mussum, assim?
O rosto do Mussum.
Uma frase, alguma
não,
coisa?
Não, o rosto do Mussum.
Interessante, exótico, né?
Eu sempre fui muito entusiasta do Mussum, cara.
Tatuagem do Mussum, olha.
Por que você está rindo?
Não, por nada. Tá, é a primeira vez que eu ouço, acho que eu morri de coisas diferentes.
Tá bom.
O Amigo Central 3 sabe que sexta sim, sexta não, o Varzianos entra no ar para falar de alguma coisa, de alguma parte, de algum fragmento do nosso mundão varziano, do futebol disputado e assistido por quem ama e não por quem quer ser amado. Só que hoje a gente vai fugir um pouquinho do roteiro, fugir um pouquinho do tema, eu digo um pouquinho, não vamos fugir tanto assim. O Brasil tá passando por uma semana maluca, uma semana cheia de protestos, de manifestações, de conflitos, de mudanças de opinião, porque está todo mundo realmente ainda formando uma ideia a respeito de tudo que está acontecendo em tudo que é cidade, em tudo que é capital. A gente vai diminuir esse campo de visão, essa lupa, falar um pouquinho mais do nosso ambiente aqui paulistano, de São Paulo, porque eu estou aqui, eu participei, estive nas ruas, vi algumas coisas. O Chico Malta, que está aqui do meu lado, também viu algumas coisas e acho que tem algo a acrescentar. E no Skype está o nosso querido Paulinho Folha Seca, Paulo Silva Júnior, o nosso intrépido apresentador do programa Folha Seca, que vai ao ar às quartas-feiras dentro da Central 3. Tudo bom, Paulo?
Olá, Leandro, Chico. Só para apimentar a discussão, eu prefiro o Zacarias. Mesmo admitindo que preferir o Zacarias é meio aquela coisa de Beatle favorito e o cara fala Ringo, né? Mas, enfim, eu gosto do Mussum também, mas o meu trapalhão favorito é o Zacarias.
Você acha que o Zacarias seria o Ringo dos Trapalhões?
Eu acho que é o Ringo dos Trapalhões, é mais ou menos isso. É aquele famoso, né, aquele velho santista que diz que bom mesmo era o pagão, sempre vai ter aquele, né?
O cara que ele quer ser o diferentão. Né?
Bom, já que você começou essa analogia só pra terminar esse assunto... então eu sou obrigado a dizer que o Mussum é o John Lennon.
Concordo.
Mussum é o John Lennon. Perfeito. Sendo o Didi. Não, mas aí sobra o Dedé pro George Harrison, eu acho isso. Eu acho que a metáfora termina no Zacarias. Começa e termina no Zacarias. Tanto Zé, nenhum Beatle não merece tal comparação.
Não, e o John Lennon é o Mussum. Aí os outros dois ficam sem nada.
Meus amigos varzianos, o que acontece é o seguinte: em tantas manifestações que nós tivemos aí. As duas primeiras um pouquinho sem mídia, mas com bastante virulência. A terceira com já um conflito mais forte, de bomba, de tiro, de presos. O quarto confronto dentro da cidade de São Paulo, tudo para que baixasse a tarifa, né, do transporte público de São Paulo. No quarto confronto estourou uma violência policial desmedida e desproporcional, que mudou todo o rumo da prosa. fez com que outras pessoas viessem à rua para protestar. E um time de futebol de Várzea, que é o Autônomo Futebol Clube, do qual Paulo Júnior é titular absoluto e reclama de não poder jogar com a camisa 26, que é a camisa que mais lhe agrada.
Jamais.
Pô, você não gosta da 26, ô Paulo?
Eu jogo futebol, aquele que é de 1 a 11.
Não, mas eu vou te falar uma coisa. Agora eu comecei a jogar também no Autônomos B, né? Como lateral direito em posição de professor Vitor Biner. E eu uso a 26, sabe por quê?
Por quê?
Porque eu vi que é a que mais serve em mim, porque eu sou meio gordinho, né?
E a 26 é grande. Ah, temos esse problema do PMG universal, né? Que às vezes não se enquadra todos os atletas.
E a 26 eu achei que é a única G que tinha ali, entendeu?
O Paulo Júnior vai poder falar pra gente, atestar aqui pra gente, que o Autônomos, em primeiro lugar, teve um dos seus membros, jogadores e entusiastas preso. Um outro acabou, numa abordagem policial, sendo agredido, apanhou, acabou se machucando, machucou a perna, realmente machucou a cabeça. E o time fez, primeiro, uma festa para arrecadar dinheiro para a fiança dos presos políticos que estavam, que foram levados depois do terceiro grande protesto, da terceira grande manifestação. E depois fez alguns tipos de ações diferentes, planejou pelo menos algumas ações diferentes no meio do manifesto, né, algumas ações dentro da grande ação. E eu queria saber, Paulo, o que você viu? E o que o Autônomos de fato fez, tanto pelo amigo preso, pelo amigo que apanhou, e pelos amigos que vocês conhecem e tudo mais, que estão dentro desse olho de furacão e dessa coisa maluca que está acontecendo na cidade? Qual é o que o Autônomos está fazendo?
Pois é, Leandro, vale a gente esclarecer primeiro que o Autônomos surgiu muito dessa organização social autônoma e independente na cidade, não só na cidade, mas em alguns eventos ao redor do país, tanto que velhos amigos dos Autônomos se conhecem do início da década passada, quando houve talvez a última grande união de jovens, de estudantes, de pensadores da cidade, antes de a gente chegar nessa onda de protestos de junho de 2013, que foi as ações anti-globalização lá no início do século, no início da década passada. Desde então, o Autônomos tenta, na medida do possível, ficar próximo desse tipo de manifestação, desse tipo de evento social, e eu posso te garantir que o grupo teve representantes em todos os 7 atos contra o aumento da tarifa na cidade de São Paulo. Desde então, um pouco informalmente, e mais para esse final de luta de uma maneira um pouco mais organizada, o Autônomo se colocou como um dos coletivos, uma dessas organizações sociais que pode manifestar um apoio e colaborar na medida do possível com quem está organizando, com quem está puxando o carro realmente, no caso dessas manifestações contra o aumento da tarifa, os nossos amigos do Movimento Passe Livre. Como você citou, 2 membros acabaram passando por situações um pouco ruins, individualmente falando, digamos. Um machucado, covardemente encontrado pela polícia quando retornava para casa após um dos protestos na semana passada, quando ainda não havia tido essa virada de conceito e a polícia estava numa atuação mais ativa nas ruas do centro de São Paulo. E um deles preso também, já num fim de manifestação na região central também, que acabou passando 3 noites na delegacia e saiu sob fiança. Essa história da fiança motivou o Auto a também fazer uma festa, que foi chamada de festa da fiança mesmo, a festa para que se arrecadasse dinheiro e ajudasse todas essas pessoas que acabaram pagando o pato, né, junto à polícia, porque não é exagero dizer que num momento como esse poderia ser qualquer um de nós, né? Não é nem um pouco, não é demagogia, não é papinho de união ou de coleguismo. De fato, quem acaba sofrendo alguma coisa, acaba sofrendo pelos outros, né? Porque um ou outro vai acabar sendo premiado, né, para não usar outra palavra. Então fez-se essa festa. Foi muito boa, né? Passaram pelo menos 300 pessoas pela festa e a gente espera que agora o Autônomos continue colaborando na medida. Tanto enquanto tanto pessoas, né? Tanto em força física, em presença física, quanto nesse tipo de atitude, na capacidade de mobilização que tem em criar eventos como esse.
E tá de parabéns, é muito legal. Porque é bom a gente lembrar que o futebol de Várzea é rua, o futebol de Várzea é comunidade. Em outros tempos, né, dentro de uma outra realidade, o espaço onde tinha um campo de Várzea e um time de Várzea era um espaço de sinônimo de cuidado com o bairro, era um lugar onde você não tinha. Onde havia uma organização diferente dessa que a gente tem hoje. Nos campos que são usados para o futebol de várzea. Era um lugar onde, por exemplo, pelo menos pelos relatos que a gente ouve aí, se tem violência no bairro, se tem tráfico de droga no bairro, ou se tem muito assalto no bairro, no campo de várzea isso não acontecia. Ali no redor havia um certo respeito, um simbolismo de cuidado de comunidade. E isso, é claro, como muitas coisas, se perderam. Eu vou trazer, o Chico, a pergunta um pouquinho pro lado do futebol profissional, da seleção brasileira, que a gente está vivendo a Copa das Confederações. Não tem um jogo da Copa das Confederações que não tem um protesto do lado de fora. Eu sei que isso te incomoda bastante. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso e um pouco sobre a falta ou a inexistência de entendimento do que está acontecendo no país por parte dos jogadores que compõem a seleção brasileira nesse momento.
Os jogadores do Brasil, eles estão um pouco... Mas teve declaração de alguns, né, sobre os eventos. Teve o Neymar falando agora recentemente. Mas são declarações vazias, né?
A última declaração do Neymar foi que ele não pode ajudar o Brasil fora de campo.
É só dentro de campo que ele pode ajudar, né?
Que do ponto de vista nosso aqui é uma coisa muito maluca de ouvir
e
assimilar, né?
Sem dúvida. Difícil de ver essa seleção, dar uma olhada nela aí e ver qual é um jogador realmente politizado, né? Minimamente politizado. Acho que não tem ninguém ali. Aí o Filipão, que é politizado, um pouco mais politizado, mas politizado mais para a direita, né? Bem para a direita, né? A gente não pode esquecer que ele elogiou com uma certa veemência a ditadura do Pinochet, né?
O Paulo Júnior adora o Filipão também.
Então...
Insuportável o Filipão.
Então, dali não dá para se esperar absolutamente nada. Então, isso não me choca muito não, viu? Eu não esperava que eles fizessem alguma coisa diferente do que tem feito. E a Copa de Confederações com esses protestos, eu temo... Temo não, mas eu acredito que a final das Copas das Confederações pode haver um conflito, um confronto sério pela andar da carruagem aí, pelo que vem acontecendo em todos, nas vésperas, nos momentos que antecede o jogo, as pessoas tentando bloquear o acesso de torcedores e tentando invadir ali, chegar perto do estádio, a polícia não deixando. Eu acho que a final, que será realizada no Maracanã, tem tudo para que aconteça alguma coisa mais séria. Pelo menos é isso que eu penso.
E é o que tá já está rolando uma organização para que haja uma frente mesmo no dia, na hora da final da Copa das Confederações. Vamos todo mundo para lá, entendeu? Vamos juntar todas as quem puder ir de São Paulo para o Rio para a manifestação, fazer uma manifestação realmente de mais de 100 mil, vamos colocar de 3 dígitos aí, de milhares de pessoas. E aí vai dar encrenca, hein? Vai dar um belíssimo de um inguiço.
Sem dúvida.
Agora, o Chico e Paulo também, vocês acham que se não fosse o estopim... eu não sei direito o que é um estopim, então eu falo estopim. O que é um estopim? Estopim é o negocinho que você aperta para começar o negocinho da bomba, é isso?
O estopim é aquele... exatamente.
É isso, né? O estopim, então vamos lá. O estopim que foi gerado por esses manifestos pela redução de tarifa daqui de São Paulo, motivaram até que momento, até que grau o que a gente está vendo nos protestos da Copa das Confederações. Melhor dizendo, se não tivesse acontecido nada com as tarifas do transporte público, a gente estaria vendo os protestos que a gente está vendo na mesma veemência ou não, nem um pouquinho, não haveria menos veemência?
Acho que o melhor para responder isso seria o Paulo, que é o cara que está participando ativamente do manifesto da tarifa zero desde o começo, né, Paulo?
Eu acho que haveria sim, da mesma forma, e é legal a gente vincular um pouco ao espaço geográfico de cada cidade, né? É bom entender que 40 mil pessoas em Fortaleza, num estádio do Castelão, que é um estádio que já existia, que as pessoas conhecem o acesso, não estou, obviamente, tirando os méritos das pessoas que foram, não é isso? Estou só querendo explicar que há uma logística favorável para isso. Eu estou dando esse exemplo para dizer que se o estádio do Corinthians, que está sendo construído em São Paulo, fosse onde é o Pacaembu, eu tenho certeza que ele seria alvo de protesto. Da mesma forma que o Maracanã, ou o estádio que fizeram no antigo terreno do Maracanã, ele é um lugar que é o cartão postal da cidade. Então acho que tem um pouco disso. Eu acho que então em São Paulo não se misturou as coisas por esse motivo, primeiramente, pela questão geográfica. Até acho que uma manifestação no Terminal Itaquera, que para quem não conhece, você desce do metrô e praticamente vê a trave, de fato, do novo estádio do Corinthians, da rampa ali do metrô, deve dar uma coisa de 3, 4 minutos da catraca do metrô à catraca do estádio. Primeiro, esse fator geográfico, e o segundo, o fato de não ter jogo aqui em São Paulo. Então, eu quero dizer que eu acho que as coisas estão muito ligadas. Pode ter sido uma infelicidade histórica para os prefeitos de Rio de Janeiro e São Paulo o fato deles terem congelado a tarifa e ter chegado o momento que, em 1º de junho, eles não tinham mais como segurar o aumento. O aumento sai dia 1º de junho, a Copa das Confederações começa dia 15 e a tarifa volta ao normal dia 19. Então, houve também um calendário favorável para isso. Mas eu acho que os comitês populares da Copa do Mundo estão muito bem articulados. Eu acho que em termos de Copa das Confederações, está me surpreendendo o tamanho das coisas, porque, enfim, são 40 mil pessoas em Fortaleza, é muita gente. Eu acho que isso deixa uma amostra de que, apesar de um estado de exceção, apesar de uma ameaça de exército, apesar de gente ter levado tiro que não é tiro de borracha em Belo Horizonte, apesar da falta de paciência e falta de prudência completa da Polícia Militar na cidade sede da Copa das Confederações, eu acho que deixa um alerta de que o país tem muito a que fazer na Copa do Mundo e tem como ter ganhos reais. Eu acho que há 20 dias atrás eu imaginava que ia começar a Copa das Confederações, 1000 pessoas iam protestar e os outros iam ficar cornetando que o Hulk está jogando e o Lucas está no banco. E hoje não, as pessoas estão reclamando muito mais dos gastos. Só para terminar essa fala, que eu até já me alonguei um pouco, o artigo do Guardian de hoje, que foi bastante comentado aí nas redes sociais, fácil de achar, é só entrar no Guardian lá e dar um Brasil Copa do Mundo, diz exatamente isso, né? O Brasil está fazendo o que a gente não conseguiu.
Exato.
A Olimpíada de Londres, talvez se não foi um abuso tão grande quanto esses 13 bilhões que custam a Copa do Mundo, não teve nem um pouco dessa manifestação. Então, acho que uma coisa leva a outra, o calendário favoreceu, mas acho que todas as cidades que têm Copa do Mundo estão muito bem articuladas, para surpresa de quem não está nas ruas, né? Para quem está nas ruas, para quem convive no futebol amador ou no movimento social ou qualquer coisa que seja, sabe que as pessoas que gostam de futebol gostam cada vez menos de futebol e se preocupam cada vez mais com esse tipo de coisa. Para quem é, enfim, ministro dos esportes, dono de empreiteira ou chefe da Polícia Militar, talvez isso era um pouco difícil de se imaginar.
Paulo, foi interessantíssimo você ter mencionado a Olimpíada de Londres, que eu acho que vem a calhar muito no que a gente está falando aqui. O povo ficou muito satisfeito. Teve muitas coisas que eles não gostaram, obviamente, alguns gastos exagerados, Mas uma coisa que ficou, como eles gostam de dizer, o legado dessa Olimpíada, foi a melhoria no transporte clube, no transporte público de Londres. Tanto o metrô como os ônibus, a mobilidade urbana melhorou significativamente. Isso realmente, eu tive lá logo antes, três meses antes da Olimpíada, e fiquei assim impressionado com o que aconteceu lá. Já era um metrô bom, excelente, ainda ficou melhor com toda a melhoria que fizeram. Modernizaram, que é o metrô antigo, né, o metrô mais antigo do mundo, foi modernizado, e também de superfície, fizeram alguns trens de superfície, enfim, foi uma coisa que foi bacana.
É só para completar esse assunto de grandes eventos, é bom que também desmascara um pouco, porque de fato falta informação, enfim, não são todas as pessoas que sabem dos exemplos que vêm lá de fora. A gente tem grupos de engenheiros que defendem a demolição de estádios em Portugal construídos para a Eurocopa. A gente tem na Coreia do Sul, que sediou a Copa de 2002, houve uma migração forçada dos clubes do país. É mais ou menos como se no Brasil fizessem o estádio de Cuiabá e obrigassem o Santos a mudar para Cuiabá para ter um time no estádio. Foi isso que foi feito na Coreia do Sul em 2001, com a preocupação das pessoas não conhecerem o estádio, as pessoas não terem ideia que ali havia um estádio. Isso fracassou, os clubes voltaram para as cidades onde eles viviam antes, enfim, onde eles foram fundados. A gente tem uma rejeição absurda na Espanha, qualquer candidatura de Madrid a Jogos Olímpicos, porque muita gente liga a Olimpíada de Barcelona a um início de uma bolha que deu no que deu. A gente vê hoje a juventude espanhola desempregada no que os manifestantes levam no cartaz, o Nini. Nem estuda, nem trabalha, que é aquele pessoal de 25 anos que terminou a faculdade e não tem o que fazer com o diploma. A gente tem o exemplo da Grécia também, da Olimpíada de Atenas. E a gente tem até Londres, né, que é uma cidade que dá a impressão de que você pode fazer um evento avisando hoje, começando amanhã. Eu não tenho dúvida que você faz uma Copa do Mundo na Inglaterra para começar hoje. Domingo. Porque não precisa de tanta coisa assim quanto precisa no Brasil. Mas até lá tem muita gente contra, ou seja, não é ser chato, não é ser crítico, não é ser contra tudo e contra todos. A gente tem evidências claras de que os grandes eventos não têm trazido tanto sucesso assim quanto parece.
Ô Paulo, voltando um pouco para o futebol de várzea, né? Vocês têm um time autônomo, extremamente politizado, e vocês fazem campanhas na Causa Mafada para discutir sobre política também. Com os times que vocês disputam, vocês acham que vocês conseguem politizar algumas pessoas que são alienadas? Vocês acham que vocês conseguem trazer para dentro do discurso político os adversários que vocês jogam ou não?
Eu acho que faz parte de um trabalho de base que ainda é muito tímido e muito informal, que a gente pode passar a colocar numa pauta mais rígida e regular. Isso passa muito pela gente, tem alguns bons exemplos, por onde a gente passa, as pessoas elogiam o empenho com que as pessoas organizam os jogos, fazem questão de bater um papo antes e depois dos jogos, a humildade com que o time chega nos lugares, e isso abre portas porque a gente sabe que, enfim, futebol tem muito de rivalidade, de ego, de vaidade, e muitas vezes é comum um time visitar outro e sair de lá inimigo, não amigo. Então acho que muita gente vê o Autônomos como exemplo, até porque já saiu muita coisa na mídia, porque se propõe a levar uma discussão também para fora de campo. Então acho que existe essa troca de informação, mas muito tímida, informal e aleatória. Mas eu acho que dentro do momento que a cidade vive, de movimentos autônomos, de esquerda, começarem a fazer de fato um trabalho mais forte de base, trazer essas pessoas que estão aí em disputa nas ruas, que são pessoas que não tem um lado definido, que muita gente que não tem uma bandeira para combater, fazer esse trabalho, mostrar o que pode ser pensado, o que pode ser feito. Eu acho que então passa por uma melhor organização, pegar mais pesado de fato. panfletar, assumir a função social que tem, fazer o bairro saber o que está acontecendo, fazer os campos saberem o que está acontecendo, e tem alguns projetos a caminho que eu acho que isso pode ser uma coisa um pouco mais forte, mais rigorosa. Eu acho que o time tem a obrigação de vestir essa camisa, porque, enfim, tem outras poucas alternativas se não for ele.
São quase 6 meses já de Central 3, de vida da Central 3, e foi a primeira vez que a gente se colocou numa situação atípica de cancelar um programa, né? Que foi na segunda-feira, o dia que teve a maior manifestação em número de pessoas, e eu acredito que também em termos de qual é a palavra, Chico? Em termos de
intensidade, talvez.
Intensidade, exatamente, de intensidade popular. O programa Titulares não foi ao ar. Então, já que o programa Titulares no começo da semana não foi ao ar por causa disso, e o Varzianos aqui termina a semana da Central 3, eu vou abrir, então, para você, até de forma editorial, já que você é o nosso manager aqui na Central 3, para que você diga alguma coisa, diga o que você está sentindo, o que você viu de você que já morou em alguns países, já sabe, já estudou tanto algumas outras culturas, já viveu na pele uma porção de outras coisas, e muito se fala do povo brasileiro, que é isso, que não é aquilo, que deixa de ser aquilo outro. Foram 10 dias aí que a gente não sabe como serão os próximos, mas que não serão esquecidos, né, que vão marcar uma história de alguma forma. Queria que você dissesse o que, que você sentiu das coisas que você viu, qual é o seu testemunho e o que, que você sente hoje. Se valeu a pena, se não valeu.
Bom, antes eu queria agradecer e dar os parabéns para os autônomos, para o Paulo, que é o representante aqui, e você também, Leandro, desse trabalho que foi feito, porque vocês, desde o início, quando ninguém falava do passe livre, né? Quer dizer, algumas poucas pessoas falavam, mas a mídia não cobria, ninguém dava bola para isso, achava, aliás, muita gente criticava, né? Falava por vinténs, como a Nora Jabor disse, ou por centavos, e vocês estavam lá firmes lutando junto com eles, uma causa super nobre. E depois esse pessoal que criticou vocês acabou abraçando a causa, isso com muita contribuição também da polícia militar, que infelizmente é de uma truculência atroz, né? Uma truculência extrema-direita.
Entre,
né?
Aspas, a polícia foi o craque do jogo, né?
Foi.
Apareceu só na...
Foi. Foi sim.
Apareceu pra brilhar.
Apesar da mídia ainda insistir em querer destruir, né? Todas as mídias. E acabou depois sendo vítima da própria truculência policial e acabou mudando de campo, sendo obrigada a mudar de campo, né? Então queria dar o parabéns. Ontem eu tava lá na passeata, acabei encontrando com o Paulo, e vi alguns membros ali do Autônomos, junto ali, abraçados, e com sangue nos olhos ali, com orgulho de estar carregando aquela bandeira, e orgulho de estar fazendo aquela marcha, com cara de gente séria, sabe? Não estavam ali brincando, estavam porque acreditam realmente nesse movimento, né, do passe livre. E isso eu fiquei muito comovido, fiquei realmente feliz de falar, pô, há esperanças. Porque eu devo confessar que longos anos aí, de 10 anos, 15 anos, eu andava com muita pouca esperança na juventude brasileira, nos jovens, nos estudantes, só via pessoas alienadas e tal. Então, conhecer o Autônomos, conhecer esse trabalho e ver o que eles fizeram, né? Olha só, esse negócio do passe livre junto com o Autônomos resultou numa... Eu não vou chamar revolução, porque não é uma revolução. Porque não é uma coisa orquestrada com partido político, com líderes, com lideranças. O que está havendo é uma revolta. Mas uma revolta até no bom sentido da palavra, né? Não no sentido pejorativo. O povo cansou, estava cansado há muito tempo e estava esperando que esse estopim viesse e que acendesse a chama dessa revolta. E foi o que está acontecendo. Para onde vai? Acho que ninguém sabe. Ninguém tem noção para onde vai e para onde está indo. Ninguém consegue responder isso. Mas é uma revolta que parece muito com as revoltas que tem lá fora. Como, claro que o foco é totalmente diferente da Primavera Árabe, mas também é uma revolta onde se deu início na sua propaganda na internet, nas mídias sociais, e que não tem um líder específico. Isso na Primavera Árabe. E na Turquia também é a mesma coisa. O foco é outro, é contra a islamização de um país que sempre foi secular, né? desde a sua criação pelo Atatürk, o pai da Turquia, e ali eles estão com medo de que vire um Estado, deixe de ser um Estado secular, um Estado laico, e que o islamismo domine ali, coisa que eles não admitem. E no Brasil, o que que é? No Brasil é muita coisa, né?
Também existe essa luta simbólica de um lado querendo o território do outro lado. Não estamos falando de religião, mas estamos falando de ideais políticos e de linhas.
Sem dúvida.
De linhas políticas, né?
Sim. Mas é muito. Eu acho que o problema desse movimento todo, dessa revolta que está acontecendo no Brasil, é uma falta de. No futuro, eu digo, uma falta de foco. Você tem pessoas atirando para tudo que é lado, né? E aí isso vai acabar se perdendo, porque vai acabar sendo só um vandalismo, uma revolta popular e acaba morrendo.
Tem nego que quer que caia a Dilma, o Felipão e...
O problema é que é o seguinte, tem muita gente que foi alienada durante esse tempo todo. Tava assistindo Big Brother até pouco tempo atrás. E de repente se tornam seres políticos. Seres politizados.
Eu acho que são objetos importantes para se entender.
Sim.
Porque quando uma pessoa que por anos e anos pareceu ser uma pessoa acomodada, de repente atravessa a cidade para estar na Avenida Paulista, mesmo sem saber direito qual é a linha do negócio, porque está incomodada, ainda que ela esteja bastante distante do que poderia, do que deveria, se tivesse nesses anos pregressos lido um pouquinho mais, se informado um pouquinho mais, um pouquinho melhor, formado um pouquinho mais a sua ideia política, ainda assim, ela é uma figura importante ali.
Porque não é um ser. Não era, ele nunca foi um ser político, né? Ele foi um ser que não pensava política, não discutia política, né? Ele era político só na hora de votar, porque ainda era obrigado a votar. Então ele achava isso.
E ainda é, viu, Chico?
Ainda é, mas ele ia lá com. Tipo, puta, que saco, eu vou ter que ir lá votar, vou ter que. Sabe, era tudo uma coisa pesada. O cara não ia lá com prazer, né? Nunca foi. Mas agora ele está indo com prazer nas ruas, está sendo um ser político. Mas o perigo disso é que quando a pessoa é crua e virgem na política, é muito fácil cair em autoritarismo e na extrema-direita. Porque como a pessoa tem uma visão simplista dos fatos, ele vai abraçar a forma simplista de agir também. Então ele vai se tornar um patriota cego, ele vai odiar todos os partidos porque ele aprendeu de que todos os partidos são corruptos e todos são bandidos. E aí ele não admite repartir as ideias com pessoas que não pensam igual a ele. E aí se torna um ser político perigoso.
Vai se sentir confortável quando as manchetes de jornal e os apresentadores de TV falarem bem, né? Porque quando o Jabor fala mal de você, a primeira reação de muita gente é se incomodar. Mas não deveria ser pauta, né? Pô, o cara tá falando mal aqui do meu movimento, mas eu sei o que eu tô fazendo, eu sei o que eu tô falando, eu sei por que eu tô na rua, então eu não vou,
claro.
Não vou mudar, porque...
Claro.
E teve uma mudança. Desde que a mídia mudou a maneira de enxergar e de abordar o que estava acontecendo, mudou também a maneira como algumas das pessoas se comportaram.
Mas esse é outro problema do ignorante político, porque ele absorve superficialmente as informações, ele não checa, ele não corre atrás, e ele acredita no que a grande mídia fala, porque para eles o que a grande mídia fala é a verdade, né?
O Paulo Júnior, você que é mesário, né, em todas as eleições...
Jamais.
Você pagaria a multa e não iria...
Pagaria todas as multas, trabalharia para pagar essa multa.
Tá bom, Paulo Júnior, que não é mesário. O Autônomos tem alguma pauta daqui para frente, para semana que vem? Algum tipo de encontro, de festa, de debate, visando ou antevendo o que ainda vai acontecer depois de todos esses 10 dias aí de loucura popular?
Primeiro falar em termos do passe livre, que nesse domingo, depois de amanhã, volta a ter as atividades de base que sempre fez. Tem 3 atividades paradas pela cidade, né? Quem tiver interessado pode ver no site ou mesmo no perfil do Passe Livre São Paulo, que você encontra aí nas redes sociais. E em termos de passe livre, eles voltam não, né? Porque nunca pararam, mas mantém essa programação, digamos, de um trabalho de base, que é de conscientização de pessoas, que é de levar essa ideia do direito pelo ir e vir na cidade, que é de mostrar que a questão do transporte é uma questão totalmente ligada à mobilidade urbana, totalmente ligada a gente corrigir essa catástrofe geográfica que é São Paulo. Para quem achava que era vintém, um ônibus mais um metrô na integração que está sendo praticada até o final dessa semana está custando R$5. Se um pai de família quiser ir ao estádio de futebol ou ao parque do Ibirapuera, enfim, se ele quiser fazer um deslocamento da periferia para o centro com dois filhos e mais a companheira, a esposa, enfim, quatro pessoas gastariam R$20 para ir, R$20 para voltar. Então a questão do transporte público é uma questão de mobilidade urbana, é uma questão de enriquecer também equipamento cultural para fazer as pessoas circularem por eles, enriquecer também equipamento comercial e de serviços, por que não? A gente vive numa cidade totalmente segmentada em suas zonas intermináveis e suas periferias cada vez mais distantes, até em beira de estrada federal. Então o passe livre mantém essa agenda de base, porque acho que, como eles devem imaginar, não falo pelo movimento, claro, mas com 150 mil pessoas numa Avenida Paulista é muito difícil você dialogar. Não é a hora que você vai convencer pessoas de que sua luta é nobre, não é a hora que você vai conseguir rebater 10 mil pessoas xingando o que vê pela frente. Então, destacar isso, que existe uma agenda contínua. E falando pelo Autônomos, a gente pretende, já seguia, repito, informalmente, com as pessoas que estão sempre nas ruas aí, pelo que tem acontecido, por qualquer manifestação popular que seja. E agora, o Autônomos, enquanto instituição, pretende sim ficar mais perto disso, acompanhar mais perto, trazer essa causa nobre, que pode ser uma de várias, para o ambiente que o time convive, que são campos de futebol, que são clubes, que são comunidades, que são amigos de bairro e que são pessoas que estão abertas aí, como eu disse antes, estão em disputa para ou lutarem contra alguma coisa ou calarem pelo que já está acontecendo. Então acho que o trabalho é contínuo, é de base, é de levar informação e é de convencer pessoas. Já que eu falei do passe livre, aproveitar para ressaltar de novo. É um trabalho contínuo que já existe desde a metade da década passada. Não tem aventureiro, e apesar de muito jovem, o movimento tem os pés no chão, é muito bem orientado e ninguém está, digamos que não está subindo a cabeça. As pessoas sabem muito bem o que fazer, então acho que pelo que eles conseguiram, vale um voto de confiança. Porque as pessoas que ficam, né, o Chico falou um pouco dessa iniciação política e nessa iniciação a pessoa talvez nem perceba, mas ela comete algumas contradições tão óbvias, como, por exemplo, chamar de oportunista alguém que está no sétimo ato de sete, enquanto talvez a pessoa está no segundo de sete. Pedir a não violência enquanto xinga alguém pela cor da camisa. Então são contrastes tão, tão bobos ali, é uma briga que nem é política, é uma briga tão tola ali, quase de colega de primário, sabe? É uma briga de ego tão, tão crua ali, tão, tão simples, que eu acho que um trabalho de base pode alertar essas pessoas, que eu acho que tem muita gente que consegue, vai conseguir abrir os olhos. Eu acho que quando a poeira baixar, eu espero que não baixe totalmente, eu acredito mesmo que não vai baixar totalmente, que a gente vai ter uma agenda de um ano de muita rua e muita luta. Mas quando passar ao menos essa semana, que as coisas fugiram um pouco do controle, eu acho que muita gente vai ter tempo de se informar e entender direito o que está acontecendo.
Movimentos sociais, manifestações populares, é evidente que o futebol deveria estar bastante próximo disso, de braços dados com tudo isso sempre. Nem sempre está cada vez menos, por uma porção de razão que a gente sabe. E isso só reforça o parabéns que o Chico deu, e eu realmente também dou ao pessoal do Autônomo, aos meus amigos do Autônomo, por tudo que fizeram, pela maneira humana com a qual reagem às coisas que acontecem na cidade, com as coisas que acontecem ao redor. Independente de concordar ou não, até com algumas posições do cunho político. Acho que só a forma de você reagir de uma maneira coletiva e humana é muito legal. Mas, Paulo Júnior, você sabe que você, antes de te dar, de te mandar um abraço de tchau, te informar que eu recebi aqui twitters, você conseguiu desagradar tanto os fãs dos Beatles quanto os fãs dos Trapalhões. Nenhum dos dois gostou da comparação. Os fãs dos Beatles estão profundamente ofendidos com a comparação, e os fãs dos Trapalhões acham que você, ainda fazendo uma comparação interessante, você ofendeu o Zacarias ao dizer que ele era só o quarto, que ele era um qualquer.
E como a gente vê nas ruas, é tudo questão de ponto de vista, né? Eu te diria que eu elevei o Zacarias a um status de popstar mundial, né? E eu te diria que eu elevei Ringo Starr ao status de cara mais engraçado de uma das décadas mais legais da TV brasileira.
Questão de ponto de vista. Acho que o pessoal anda pegando muito no pé. Mas não vai ter protesto, não. Foi só uma coisinha rápida no Twitter aqui, pode ficar tranquilo.
Ato contra o fato de terem subestimado Zacarias.
Ato contra a subestimação em comparações levianas de Paulo Júnior. Paulinho Zacarias, um grande abraço. Folha Seca vem quarta-feira tinindo. É isso, então?
É isso. Um abraço, Leandro. Um abraço, Chico. Deixar mais uma vez a mensagem de apoio ao Movimento Passe Livre, que conseguiu, num trabalho de formiguinha, fazer o primeiro grande movimento social, de fato, do governo Lula, do pós-governo Lula, e como a gente pode conversar um dia com mais tranquilidade. Isso representa muito, porque a gente sabe de todo o aparelhamento e de tudo que vem acontecendo com o movimento social nessa última década. É muito gigante o que os caras fizeram, e é um exemplo de que vale a pena usar um pouco de nossas horas para pensar um pouco, para se reunir, porque são jovens de 20 e poucos anos, que também precisam estudar, trabalhar, que também querem namorar, querem tomar cerveja, querem fazer tudo como todo mundo, mas conseguiram arrumar tempo para fazer uma coisa gigantesca, histórica. Então, fica meu reconhecimento, e acho que eles vão ter que passar por um momento agora de reafirmação, porque eles vão ser muito cobrados, principalmente por uma mídia mais conservadora, que abraçou a causa, essa sim, de forma completamente paraquedista, oportunista, até cara de pau, fazendo com que esse movimento, o MPL, que hoje é o principal agente social de um país adormecido praticamente, falando em São Paulo, né, quem apostasse em maio que a gente conseguiria ver a Avenida Paulista sem carros por 3 noites de 4, ia ficar louco, né? Ou ia ficar rico. Mas só deixo esse meu reconhecimento e esse exemplo que fica pra gente se unir, que com uma pauta certinha, com interesse bem definido, com pessoas sérias, dá pra chegar lá. É uma coisa tão surreal o que aconteceu, mas tão gigante, que eu acho que ninguém mais pode duvidar do que pode vir por aí nos próximos anos. Valeu.
Valeu, Paulão, e faz realmente muito boa observação, dada por pessoas jovens que estão aí caçando problema, brigando, tendo noites de bastante aborrecimento, quando certamente seria muito mais fácil para eles tomarem uma cerveja e rirem um pouco da vida, porque eles já são adultos, embora jovens, e já são cientes de que é a única vida que eles têm. A gente não tem duas, não tem três. E às vezes é muito mais fácil a gente gastar essa nossa vida só se divertindo, só brincando, só fingindo que o mundo é muito perto do ideal. E quando esse pessoal se propõe a ter uma vida um pouquinho mais chata, um pouquinho mais dura, um pouquinho mais aborrecida, é porque tem alguma recompensa lá na frente, é porque isso, por outro lado, deve dar alguma coisa boa no coração e na cabeça deles. Deve ser isso que move, deve ser essa a gasolina desse pessoal. E eu aproveito o reconhecimento que eu fiz ao Autônomos pelas reações humanas e parabenizo também você, Chico, por ser o nosso cabeça aqui na Central 3, pela atitude humana de preferir fechar a rádio e ver a história, e ver a cidade, e ver aonde estavam os nossos pretensos e possíveis ouvintes, ao invés de ficar aqui dentro do estúdio falando de uma rodada de futebol onde ninguém mais se importava. Valeu, Chicão.
Obrigado, Leandro, mas parabéns mesmo ao pessoal do Passe Livre e do Autônomos. Parabéns, Paulo. Muito orgulho, velho.
O programa Varzianos volta na sexta-feira subseguinte. Eu já falei essa frase e já fui duramente criticado, mas eu vou usar só de birra, portanto daqui 14 dias, e este programa ficará à sua disposição dentro do central3.com.br. Eu, Leandro, e a mim, volto na semana que vem.
Ô, Leandro.
Ao vivo. Pode falar.
Um adendo. O Chico, que entende muito da língua inglesa... Sim. Ô, Chico, você tá me ouvindo ainda, né?
Língua inglesa, bem mais ou menos, mas vamos lá.
Tem uma expressão que se diz em inglês, que é o ever second day, que é dia sim, dia não.
Uhum.
A gente talvez poderia ter um ever second week, que é uma semana sim, uma semana não. Mas enfim, eu pensei alto, mas a gente vai achar uma expressão pro subseguinte.
Maravilha.
Tá certo, então, semana sim, semana não, o Titulares e o Varzianos e o meu time de botão. O Titulares vem segunda-feira, semana sim, semana sim. É a primeira semana que ele vai ser semana sim, semana não, né? Porque semana passada não teve. Recuperando do ato falho, o Varzianos, semana sim, semana não, está dentro da Rádio Central 3, como diria Roberto Avalone. Da minha parte, tchau! That you can pass me out. Oh, you know what it's gonna be? Alright. 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 You gotta be solution. For people with minds that day, but all I can tell you is gonna be a half to wait. With anyone anyhow.
Brasil!